Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Vocês estão sabendo, gente?
Tá mutado, viu?
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar? Dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS reforçam que a epidemia ainda precisa ser combatida. No ano de 2021, mais de 750 mil homens em todo o mundo foram diagnosticados com HIV. Naquele ano, eles representaram 51% das novas infecções pelo vírus. Pelo menos 1,5 bilhões de pessoas se tornaram recém-infectadas por HIV no mesmo ano de 2021. No total, esse número já passou de 84 milhões de pessoas infectadas desde o início da epidemia. Bem, são diversas informações, algumas com fácil acesso e outras que não chegam até o grande público. E para falar sobre isso, eu recebo o Dantas, que é diretor de eventos da Impulse Rio. Tudo bem, Dantas?
Oi, Fábio. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, pessoas tudo que ótimo. Estão ouvindo.
Ah, gente, só pra vocês saberem, essa é a V2, tá? Porque gravamos a primeira, eu vou ser bem sincero com vocês, gravamos a primeira... E aí, como vocês perceberam, na semana passada não teve episódio, porque eu falei, não acho justo lançar um episódio com um tema tão importante. Então ficamos a primeira semana desse mês sem episódio para lançar esse episódio incrível para vocês. Então, obrigado, Dantas, pela sua disponibilidade de estar aqui de novo.
É sempre um prazer, é um assunto que a gente não pode nos deixar vencer, temos que falar.
Exatamente, eu já quero saber como surgiu a Impulse Rio.
Então, Fábio, a Impulse Rio, ela tem 6 anos. Ela é um projeto da AIDS Healthcare Foundation, e a Impulse, na verdade, ela está presente em 13 países e 26 cidades ao redor do mundo, né? Ela surgiu em Los Angeles da necessidade de um fundador da Impulse falar a respeito de HIV e AIDS, porque ele estava perdendo amigos na época do boom, né, do HIV, e aí ele começou a fazer reuniões para falar a respeito de métodos de prevenção, apresentou esse projeto para a AIDS Healthcare Foundation, e hoje em dia a Impulse está aí há 12 anos atuando. Né, no Rio de Janeiro nós vamos fazer 6 anos, e aí o Rio de Janeiro foi escolhido como uma das cidades sede desse projeto por alguns fatores, né, taxa de infecção, por ser uma cidade de turismo gay. Então, existem alguns fatores que a HF avalia para poder fundar um capítulo naquela cidade. No Brasil, nós temos no Rio e em São Paulo.
Que máximo, que máximo. E eu quero saber, assim, qual é o maior receio, ou medo mesmo, que você observa no cenário nacional, assim, talvez do Rio e Brasil, das pessoas quando têm o diagnóstico ou que já vivem com o diagnóstico, ou da massa em geral?
Então, Fábio, o maior receio das pessoas até em fazer o teste para ter esse diagnóstico está relacionado ao preconceito e à sorofobia. Nós costumamos dizer que, biologicamente falando, o tratamento para o HIV ele é um tratamento relativamente simples. Você passa a fazer a ingestão de um medicamento diariamente que uma pessoa, por exemplo, que sofre de problemas cardíacos ou de diabetes também faz. O tratamento é muito semelhante, é um tratamento gratuito, oferecido pelo SUS, mas todo o estigma social atrelado ao HIV é o grande impedimento. Nós temos alguns projetos dentro da Impulse, por exemplo, que é um projeto de acompanhamento e acolhimento, que a pessoa que quer fazer o teste de HIV, mas tem receio de como vai ser recebido no sistema de saúde, se vai sofrer algum preconceito, nós acompanhamos essa pessoa para estar lhe dando suporte para ela. Então, o maior receio das pessoas é o que vão pensar de mim se eu tiver HIV, como minha família vai receber, como meu parceiro ou minha parceira vai receber. A maior dificuldade que nós temos, inclusive alguns projetos da Impulse, eles estão diretamente relacionados a esse cuidado de acolhimento e saúde mental.
Então, eu lembro que da primeira vez que eu fui fazer o meu primeiro exame na vida, assim, eu mesmo sabendo que eu era a pessoa com a menor vida sexual do mundo e a pessoa que... Nossa, eu... A pessoa com a menor vida sexual do mundo, com nenhum tipo de contato, assim, que me colocasse em alguma situação de ficar tenso ou algo do tipo, eu fiquei nervoso. Eu fiquei muito nervoso e eu já fiquei pensando, tipo, meu Deus, e agora? Então, assim, esse pensamento, ele vem muito por conta da falta de informação, porque nós temos as campanhas na TV que é use camisinha, ponto.
E periódicas, né?
É, pois é, é sempre no carnaval, é sempre, é isso. Né? Você sente isso também?
Não, com certeza. É, a gente não vê... Existem vários métodos de prevenção ao HIV, mas o mais difundido, de fato, é a camisinha. É o mais acessível, é distribuído gratuitamente, mas você não vê campanhas constantes e consistentes a respeito. Você vê na época do carnaval. E, de fato, a falta de informação ela está muito latente nisso. Você falou aí do seu medo de fazer o seu primeiro teste. Eu acho que todo mundo passa por isso, independente de ter essa consciência de eu não me expus, eu tomo certo cuidado. Mas isso é um preconceito que existe na sociedade, e aí eu digo por experiência própria. Quando eu comuniquei à minha família a respeito da minha sexualidade, a resposta que eu tive é de que o meu final seria em uma cama de hospital com AIDS. E eu não tive resposta naquele momento exatamente por falta de informação. E aí, antes mesmo de ter uma vida sexual ativa, eu já tinha esse medo de, meu Deus, e se acontecer comigo, como é que vai ser, entendeu? E foi uma das coisas que foram cruciais quando eu conheci a Impulse. Foi ter vivido uma situação em que eu não tive informação suficiente para rebater uma imposição de preconceito. E aí, quando eu vi a Impulse, eu falei assim, não, aqui eu vou conseguir me preparar para combater esse tipo de estigma e preconceito. E aí, desde aí, a Impulse faz parte da minha vida.
Ai, que incrível. E eu... Essa, assim, eu nunca tive um... Eu acho que eu falo pela maioria, assim, dos ouvintes. Alguns, felizmente, tiveram acesso às informações e tal. Mas eu nunca tive um acesso à informação além disso, tipo, use camisinha, ponto. Então, assim, saber que existe uma vida e existe um tratamento, isso nunca chegou para mim, como algumas pessoas também podem nunca chegar a essa informação. E aí o primeiro impacto é, caramba, e agora? O que aconteceu? Eu vou ficar sozinho, eu vou, etc e tal. E aí o acesso hoje em dia à informação, como você falou, ele vem muito ou no carnaval ou em datas que ou de parada gay, por exemplo. Por que você acha que é tão difícil falar abertamente de algo que precisa ser naturalizado, no sentido de precisamos falar sobre isso com constância?
Então, Fábio, eu tenho algumas teorias, digamos assim, a respeito disso. Primeiro, o HIV, a prevenção ao HIV, ele é um assunto pertinente a toda e qualquer pessoa que tenha uma vida sexual ativa. Ponto. Só que o HIV, ele foi atrelado a um grupo de pessoas que já sofrem um preconceito, que é a comunidade LGBTQIA+. Tanto que o HIV, no começo, ele foi considerado como câncer gay. Então, o fato dele ter sido atribuído ou associado a um grupo específico que já sofre preconceito e que fica à margem de políticas sociais, dificulta muito esse trabalho. Porque as pessoas acham que HIV é coisa de homens que fazem sexo com homens, de homens gays, e não é. Nós já tivemos aí dados do boletim epidemiológico em que nós tivemos uma quantidade de infecção maior em mulheres hétero, entendeu? Uhum. Proporcionalmente falando, a taxa acaba sendo maior na comunidade gay, mas se a gente for avaliar em quantidade, nós já tivemos alguns anos em que essa quantidade foi maior, essa quantidade de infecção foi maior em mulheres hétero, mulheres cis hétero. Então, acho que a grande dificuldade está exatamente nessa associação a um grupo que historicamente já é marginalizado e já sofre preconceito. Outra coisa é que, por exemplo, eu na escola eu aprendi que camisinha era método contraceptivo, era para evitar a gravidez. E aí, a partir do momento que você tem outros recursos para evitar essa gravidez não planejada, a camisinha acaba sendo deixada meio de lado, digamos assim. Então a gente tem que entender que a camisinha ela está para muito além de um método contraceptivo e um método de prevenção. Eu, quando a gente faz palestras da Impulse, falando aí dos métodos de prevenção, aí camisinha, PEP, PrEP, eu costumo dizer para as pessoas verem a camisinha como um plus na sua relação. A camisinha hoje tem vários sabores, texturas, que podem ser, com criatividade, usadas ali em uma relação, e ela faz um papel muito maior do que o papel de prevenção.
Total. E, inclusive, gente, tem uma que eu recebi dia desses na DM, que me mandaram uma foto de uma que brilha no escuro. Então, assim, atenção nerds, fãs de Star Wars. Dá pra fazer, gente, dá pra se divertir, mas usa camisinha, pelo amor de Deus.
Nós fazemos algumas dinâmicas em eventos da Impulse, por exemplo, tem essa que brilha no escuro. Tem uma marca, a pessoa vai fazer a exposição. Tem uma marca que tem uma camisinha com textura que, pra quem tá fazendo papel de passivo sentando, é maravilhosa. Tá?
Ai, hoje é dia do passivo, inclusive. A gente tá gravando no dia 6, que é dia do passivo.
Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? E aí, por exemplo, fazemos algumas dinâmicas de quarto escuro, você tem de 3 pessoas para escolher com quem você vai manter sua relação e como escolher. Escolhe pelo sabor da camisinha. Vai ali, experimenta a camisinha que tá ali. Entendeu? Então, com criatividade, você consegue trazer a prevenção para dentro da sua relação de uma maneira divertida e prazerosa.
Gente, eu tô achando divertidíssimo isso. Eu tô achando maravilhoso. Oi, Dantas, me tira uma dúvida. Agora, falando mais sobre a Impulse. Como você enxerga hoje os objetivos da Impulse no trabalho que a Impulse faz? Quais são os objetivos que vocês olham e falam, nossa, se a gente conquistar isso aqui, a gente consegue dormir tranquilo hoje?
Nossa, pergunta difícil, Fábio, mas eu particularmente eu tenho algumas
conversa
metas.
Conversa com o Bial, do nada, né? Do
eu
nada
tenho algumas metas para esse ano, dentro da Impulse, que estão diretamente relacionadas ao uso de PrEP. Tá? O PrEP é um dos métodos preventivos que faz parte da mandala da prevenção combinada, que está sendo muito difundido. Existem 3 tipos de PrEP. E aí, a PrEP, quando começou o programa pelo SUS, ele era disponibilizado para um grupo específico, havia algumas restrições. Hoje em dia, não mais. A PrEP pode ser comprada em farmácia. A PrEP pode ser retirada gratuitamente no SUS com uma receita de um médico do sistema privado de saúde. Mas é aquilo que você falou, muita gente não tem essa informação. E aí, nosso grande objetivo esse ano é divulgar muito a PrEP e a importância da testagem. São Paulo, por exemplo, já teve ações de receita de PrEP no Minhocão, sabe? Ações públicas.
Olha.
E o Rio de Janeiro precisa começar a atuar de uma maneira mais forte nesse ponto. Nós temos a PrEP hoje disponibilizada nos postos de saúde do Rio de Janeiro, mas muito concentradas em Zona Sul, sabe, em bairros específicos. Então, um dos grandes objetivos da Impulse esse ano é fazer com que a PrEP se espalhe, né, a informação da PrEP e o acesso da PrEP se espalhe para regiões que a gente tem uma concentração de uma comunidade muito maior.
Dantas, dicionário, por quê? PrEP, PEP, outras inúmeras siglas, por favor, só para deixar todo mundo na mesma página.
Perfeito.
O que significa PrEP, o que significa PEP e outras siglas, por
Vamos
favor.
Lá. Só para contextualizar, quando a gente fala de prevenção combinada, mandala da prevenção combinada, nós estamos falando de alguns métodos que podem ser usados individualmente ou em conjunto para prevenção à infecção do HIV. E aí nós temos os mais conhecidos, a camisinha, que é a mais eficaz porque ela previne não só para HIV, como para qualquer outra IST, sífilis, hepatite, gonorreia. É distribuída gratuitamente, tem a camisinha externa, tem a interna, tem sabores, então é a mais acessível. Gel lubrificante, ele é considerado também um método de prevenção, porque a partir do momento que você tem ali a lubrificação, você evita o atrito, que pode causar feridas, que são portas de entrada para o vírus. E aí, a PrEP e a PEP. Tá? Eu vou fazer uma analogia aqui que eu costumo usar para explicar. Então, PrEP é profilaxia pré-exposição. Ou seja, você tem que usá-la antes da situação de contato com o vírus. E aí eu costumo compará-la com o anticoncepcional. A mulher usa o anticoncepcional para evitar uma gravidez. Você usa a PrEP para evitar a infecção pelo HIV antes de que essa situação ocorra. A PrEP é um medicamento que ele tem que ser ingerido diariamente, né? A versão disponibilizada pelo SUS tem que ser ingerido diariamente, e aí ele cria uma barreira no seu organismo que impede que o vírus do HIV se fixe e se multiplique no organismo. Tem 3 versões de PrEP, tá? Essa que é a ingesta diária, que você toma todo dia um comprimido. Tem uma que eu costumo dizer que é só para quem tem a agenda muito organizadinha, que a gente chama de PrEP por demanda, porque você tem que tomar 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação sexual, 1 comprimido 24 horas depois e mais 1 comprimido 48 horas depois. Então, só quem tem agenda de contato muito organizadinha para poder usar.
Gente!
É, e tem a PrEP, que é uma injeção, que inclusive a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro está procurando voluntários para esse tipo de PrEP, que você toma uma injeção trimestralmente. E aí ela também cria essa barreira no seu organismo. Então temos esses 3 tipos de PrEP. Tá? Lembrando que a PrEP é distribuída pelo SUS e ela pode também ser comprada em farmácia. Tá? É, se você não quiser passar pelo SUS, você pode pegar a receita do seu médico e comprar a PrEP em farmácia.
Que legal. E aí a PrEP?
A PrEP, que é profilaxia pós-exposição. E aí, voltando à nossa analogia lá, é... mulher, quando tem uma relação sexual desprotegida e está com medo de uma gravidez, ela toma uma pílula do dia seguinte. Uhum. E aí a PrEP, eu faço essa comparação. Você teve uma relação sem camisinha, a camisinha estourou, não lembra se usou, você procura um posto de saúde em até 72 horas após essa situação de possível exposição, e aí você inicia o uso da PrEP. Então é profilaxia pós-exposição, é após essa situação de possível infecção. E aí você fica usando o medicamento por 28 dias, faz o acompanhamento, faz os testes para outras ISTs. E aí, só deixando claro que PrEP e PEP são específicas para HIV. Tá? A camisinha, como eu falei, qualquer outra IST, ela vai estar te ajudando nessa prevenção.
Entendi, entendi.
E aí, dentro da mandala, tem as outras coisas também. Por exemplo, a importância de você fazer testes de HIV regularmente, a importância da adesão ao tratamento para pessoas que vivem com HIV, porque a partir do momento que você inicia o seu tratamento, você fica com uma carga viral indetectável e aí o vírus não é mais transmitido através de relações sexuais. Então, existem todos esses fatores que são considerados métodos de prevenção dentro da mandala.
E, viu? Agora não tem mais desculpa para o pessoal falar, mas o que é? Já desmistificamos todos os nomes possíveis. Só que você falou uma coisa muito importante sobre carga viral e tal. A gente sabe que o HIV é um vírus e em 2021, em 2019 até 2021, se eu não me engano, nós passamos pela pandemia. E eu imagino o susto que deve ter sido, tanto dentro da Impulse, quanto para as pessoas presentes, né, que são contempladas ou que fazem parte do grupo Impulse. E eu queria entender como foi esse momento para vocês.
Olha, foi um desafio muito grande. Nós temos dentro da nossa equipe uma psicóloga, que é a nossa diretora de advocacy, e aí ela teve trabalho. Ela teve muito
trabalho. Eu imagino.
Porque, ao mesmo passo que nós, assim como todo mundo, estávamos preocupados de o que era o coronavírus, como tomar cuidado, como se prevenir, então nós tínhamos que nos cuidar, mas nós também estávamos tendo que cuidar de pessoas que vivem com HIV que estavam com essa preocupação. Por quê?
Uhum.
O HIV é um vírus que ele ataca a sua célula de imunidade, ele derruba a sua imunidade. E a partir do momento que você está com a imunidade baixa, você está mais suscetível a uma gripe, a uma pneumonia, a qualquer doença que a gente chama de doença oportunista. Então, o que as pessoas que nos procuravam, questionavam muito era: Francisco, eu vivo com HIV, eu estou mais suscetível ao vírus da Covid? E aí, era aquele momento que ninguém tinha certeza de absolutamente nada, os médicos estavam fazendo pesquisas e tudo mais, mas o que a gente sempre teve a informação foi: a partir do momento que você está fazendo seu tratamento, sua carga viral está controlada e as suas células de imunidade estão em um número elevado, você não tem que se preocupar para além de que qualquer outra pessoa normal. Então, os aconselhamentos eram: mantenha seu tratamento em dia, e aí todo o cuidado que todo mundo precisava ter com relação ao Covid, lavar a mão, usar máscara, álcool em gel. Mas a Mônica, que é a nossa psicóloga, ela teve bastante trabalho com relação a isso, de acolher essas pessoas, de saber que estavam em um momento de uma sensibilidade maior. E nós implantamos alguns projetos também. Por exemplo, pessoas que fazem retirada do seu medicamento longe da sua residência, que teriam um trajeto maior e aí uma situação maior de exposição na rua, nós fazíamos essa retirada e levávamos para essa pessoa, entendeu? Para evitar muito tempo na rua, muito tempo em exposição. Então, nós tomamos cuidado. Pessoas que estavam iniciando o tratamento, que ainda estavam com uma carga viral alta, então, para evitar que essa pessoa tivesse que ir à rua e se expor, nós fazíamos a retirada do medicamento para essa pessoa e levávamos até ela. Mas eu acho que o maior cuidado que nós tivemos que ter foi com relação à saúde mental mesmo, de todo mundo. E as pessoas que vivem com HIV ainda tinham esse agravante dessa preocupação. Mas você sabe que é muito pertinente a sua pergunta, porque pessoas que recebem um diagnóstico de HIV e ainda estão conhecendo, buscando informações, algumas, tá? Não são todas, mas elas acabam generalizando tudo e responsabilizando o HIV por tudo. E aí tem gente que diga pra gente assim, ah, Francisco, eu amanheci com uma vermelhidão no rosto, será que é por causa do HIV? Eu falo assim, meu amor, você se expôs ao sol? Você, de repente, ingeriu uma comida diferente? Você tem alergia a alguma coisa? Então, as pessoas acabam criando esse pensamento de que tudo é por causa do HIV. E aí a gente sempre tem esse cuidado, de, ó, você vive com HIV, mas se você for alérgico a leite, por exemplo, quando você ingerir o iogurte, você vai passar mal, e não é por causa do HIV. Tá? Então, viver com HIV, você vai ter uma vida normal, mas se você der uma topada, o seu dedo vai ficar roxo, como de qualquer outra pessoa, e não é culpa do HIV. Entendeu?
Tem gente que... Não, eu imagino que tenha isso, porque eu acho que parte muito também do lugar que a gente falou, da informação mesmo. Porque hoje eu acho que... O acesso à informação, ele é tão pequeno, óbvio que nós temos canais, é uma coisa até que eu falo sempre quando eu falo sobre influenciadores, que o Fábio, quando tinha 15 anos, gostaria muito que existissem os influenciadores que falam sobre sexualidade, que falam sobre o corpo, que falam sobre a cor, que seria tão mais fácil, talvez, né, para o meu crescimento, saber que a minha cor é válida, que a minha sexualidade é válida, etc. e tal. Então hoje, por mais que nós tenhamos o acesso às informações, ou criadores de conteúdo que falam sobre, a grande massa, a grande mídia, a TV, o rádio, etc. e tal, não falam sobre.
Não falam. E até muito recentemente, Fábio, toda vez que era abordado o assunto HIV e AIDS, ele era abordado ainda como essa sentença de morte, sabe?
De morte, exato.
E aí, de um tempo para cá, que a gente vê em algumas situações na mídia, é o assunto ser abordado com o respaldo que ele tem hoje, sabe? Com o cuidado científico que ele tem hoje. Mas até muito tempo atrás, tudo que isso falava HIV, as pessoas que viam notícias a respeito de HIV era de uma pessoa doente, definhando, sabe, sem vida. E aí isso ainda existe muito, essa imagem. E aí uma pessoa que recebe um diagnóstico de HIV e tem isso em mente, é normal essa pessoa ficar assustada. Tá? Por isso a importância de uma rede de apoio, de um cuidado com a saúde mental, e a importância da gente trazer esse assunto de que viver com HIV hoje é uma rotina normal. Tem estudos, Fábio, que dizem que pessoas que vivem com HIV têm uma prática e um cuidado com a sua saúde muito maior do que outras pessoas, porque elas têm mais acesso à informação, elas têm uma rotina de cuidado, sabe? Elas fazem exames periodicamente. E aí, com isso, tem um nível de saúde, uma qualidade de saúde melhor do que pessoas que não vivem com HIV, porque não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma rotina de cuidado.
Ah, pra ver, engraçado que, assim, existe... Cara, isso que eu vou falar, isso me deixa muito triste, mas é muito real, porque eu vejo muito do preconceito sendo distribuído dentro da comunidade LGBTQIAP+. Sim. E isso me deixa muito triste. Sim. Muito triste. Porque parece... Eu lembro, quando eu me assumi gay, eu não tinha nenhum outro amigo gay. Então eu ficava pensando, cara, eu não tenho nenhum apoio dentro da comunidade LGBTQIAP+, e dentro de casa eu não fui bem aceito. E agora? E aí você pensa, uma pessoa que acaba de receber o diagnóstico e vê que dentro da comunidade existem comentários e comportamentos completamente horríveis, e dentro de casa ela recebe, tipo, comentários e sentenças que não são reais. Então, assim, eu acho que o apoio tem que vir de dentro da própria comunidade, da família, óbvio, mas também que a comunidade se una para trazer esse apoio, porque é muito estranho, é estranho para não dizer inadmissível, que em 2023 a gente ainda se depare com comentários e comportamentos preconceituosos na internet de uma galera jovem.
É, e às vezes, Fábio, a gente acaba reproduzindo coisas, aí eu vou de novo falar aqui da minha experiência pessoal. Quando eu fui alvo de preconceito da minha família, quando eu falei a respeito da minha sexualidade, por não ter informação, eu acabei reproduzindo isso em algumas situações.
Claro,
tá? Eu lembro que tinham situações que eu pensava que eu não teria ouvido aquilo da minha mãe se não fosse por causa de outras pessoas, entendeu? Então, por causa daquelas pessoas. E aí eu acabei reproduzindo esse preconceito. E aí, quando eu tive a informação, quando eu passei a ter acesso à informação, falei, gente, para, tá? A informação tá aqui e... Não coincidentemente, a informação a respeito de prevenção HIV, ela gira muito mais, ela circula muito mais dentro da nossa comunidade LGBTQIA+. Por quê? A maior taxa de infecção é porque são homens, e aí a gente acaba tendo muito mais informação. E aí é quase inadmissível, como você falou, a gente ser a população que já é vítima de preconceito, que já é estigmatizada, ter informação e ainda assim reproduzir este comportamento. Então,
exatamente,
é de fato uma virada de chave que a gente precisa fazer e falar de HIV, falar de outras situações de maneira natural. A gente tem uma campanha e a gente costuma conversar em bastidores que, assim, vários influenciadores, várias organizações têm slogan de campanhas muito parecidas, que é vamos falar a respeito disso, sabe? Precisamos conversar a respeito disso, porque a grande intenção e o grande trabalho é naturalizar. É fato, a gente não está aqui, que é uma preocupação de grandes organizações que trabalham com prevenção HIV, a gente não está aqui romantizando, tá? Uhum. A prevenção é muito melhor do que o tratamento. Sim, eu acho que é o ditado, prevenir é melhor do que remediar.
A frase máxima,
É a frase máxima, fato. Mas se houve uma situação de infecção, é tratamento e vida normal que segue. Então, isso é muito importante para a gente combater a sorofobia. E aí, a gente precisa ter ações como essa, de falar sobre esse assunto em um podcast, em uma conversa de bar, em uma palestra, sabe? Isso é uma coisa que a Impulse tenta fazer muito. A gente atua aqui no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro nos possibilita algumas dinâmicas bem inusitadas, digamos assim.
É isso que eu ia perguntar. Quais são as dinâmicas da Impulse no Rio de Janeiro e dos outros locais?
A gente tenta ter um calendário bem diversificado de atuações. Então, a gente promove palestra, a gente faz ação de testagem. Então, por exemplo, você quer fazer uma ação de testagem na sua empresa, não sabe como? Procura a Impulse. Você quer fazer uma palestra na sua empresa sobre prevenção, não sabe como? Procura a Impulse. Mas nós temos as nossas ações próprias. E aí, por exemplo, nós fizemos ano passado uma trilha pro Morro da Urca, em que durante a trilha nós tínhamos um infectologista que ia falando a respeito de prevenção, de métodos de prevenção. Então, assim, a gente estava numa trilha ali num momento de confraternização, um momento, uma atividade ao ar livre, mas tinha um infectologista falando a respeito do assunto, tirando dúvidas. A gente vai para a praia fazer distribuição de camisinha e aí a gente tem ali um infectologista, um profissional de saúde, esclarecendo dúvidas, fazendo testagem de HIV. A gente promove ali no aterro torneios de gameado, que a gente chama de gameado, e aí no intervalo do jogo tem um profissional de saúde que vai lá e responde perguntas, entendeu? Então a gente tem esse dinamismo e diversidade de atuação da Impulse no Rio de Janeiro. O nosso cenário da cidade nos favorece essa abordagem ao assunto de uma maneira leve, de uma maneira mais divertida, entendeu? Claro que sempre com um profissional para mostrar que o assunto precisa ser tratado com coerência, com seriedade, mas ele não precisa ser tratado com peso e um tabu, sabe? Vamos fazer a informação chegar. E eu considero que é muito mais fácil a informação chegar se ela for passada de uma maneira leve, sabe? De uma maneira que prenda a atenção de quem tá ouvindo e não, tipo assim, ó, vem cá que o assunto é sério, a gente tem que conversar. Não.
Isso assusta, né? Às vezes, quando você
assusta. Essa abordagem, sabe? Com peso, com estigma, assusta as pessoas. E aí, quando a gente tem influenciadores que trazem relato de sua vida pessoal, dizendo que, ó, eu vivo com HIV, mas eu me relaciono, eu tenho trabalho, eu tenho isso, a gente acaba de novo, não romantizando, mas naturalizando a situação. E aí, com isso, a gente consegue fazer a informação, consegue fazer as pessoas perceberem que está aqui, ó, está ao nosso redor e que a gente precisa estar consciente e ter informação a respeito disso.
Que maravilhoso, que maravilhoso. Me chama pro festival de gameada, que eu quero muito assistir.
Chamo, sim.
De verdade, quando acontecer, me fala. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente chegar no microfone aberto, que eu lembro que da primeira vez que a gente gravou, não sei se eu te peguei de surpresa no microfone aberto. Não, você já veio com uma dica pronta, já.
Não pegou porque eu já te ouço.
Já então, olha, eu fico impressionado quando vem alguém e fala, não, já tenho já. Eu fico, roubando do jogo. Mas olha, eu quero saber qual o conselho, seja do grupo, ou de grupo de apoio, como nós falamos, ou de ajuda, como a própria Impulse, você deixa para as pessoas recém-diagnosticadas, ou que estão com dúvida, ou que estão ouvindo a gente agora a caminho da testagem, ou que acabaram de receber o diagnóstico e estão ouvindo a gente?
É, bom, o primeiro conselho é respira e calma, tá? Não vai no pensamento de culpabilidade, tá? Não se responsabilize, não se culpe, não se mutile por isso. Procura uma rede de apoio. E aí essa rede de apoio seria ótimo se ela pudesse vir da família, mas a gente sabe que não funciona sempre assim. Então essa rede de apoio, ela pode vir de pessoas que já viveram isso e que vão simplesmente te ouvir e compartilhar a experiência delas com você. Então se você não tem confiança de falar para sua família ou para um amigo por medo de como vai ser recebido, de como vai ser acolhido, procura. Existe Impulso, existe Pela Vida, existem várias organizações que têm esse trabalho de acolhimento. Então, compartilhe, a gente sabe que o diagnóstico ele é impactante, ainda que você tenha informação de que o tratamento é acessível, de que o tratamento é gratuito, mas ele é impactante. A Mônica, que é a nossa psicóloga, ela conversa muito com a gente, que quem recebe, quem tem o diagnóstico, passa por uma etapa de avaliação e aceitação e até culpabilidade, sabe? Mas você não precisa passar por isso sozinho, tá? Procura alguém para conversar, divide isso com alguém, seja alguém que você conhece, que faça parte do seu grupo social ou não, sabe? A gente tem vários influenciadores, tem várias organizações, manda um direct para a gente, mas não pense que é um final de vida, que é uma sentença de morte, que a partir de agora ninguém mais vai querer falar com você, que você vai ter que viver sozinho, guardando um segredo de todo mundo, omitindo para todo mundo, tá? E vale ressaltar aqui que é um direito seu não querer falar a respeito da sua sorologia, inclusive um direito garantido por lei, tá? Então, você tem a sua privacidade preservada, você tem esse acolhimento todo feito. Então, meu principal conselho é respira e procura uma rede de apoio.
É isso, gente. Eu sei que... quando você se torna uma pessoa que decide falar para um público, eu costumo dizer que toda vez que você se assume uma pessoa pública, você precisa... se você sabe do que você está falando, omitir uma opinião, né, sobre alguma coisa. Por mais que você não precise ter opinião sobre tudo, pelo menos você precisa saber do que você está falando. Acho que o que a gente está fazendo hoje aqui é um grão de areia dentro da imensidão que a Impulse faz, que vocês fazem, que vocês criam, que vocês produzem, que vocês tornam possível. Então, obrigado por me permitir fazer parte desse grande mar que é a informação que vocês levam, o trabalho que vocês fazem. Fico muito grato de verdade de poder estar aqui com você falando sobre um assunto tão importante, chegando a várias pessoas. E saibam que, mesmo sendo um tema que para muitas pessoas ainda causa um pouco de estranheza, ainda causa um pouco de distanciamento, nos lugares de apoio, seja ouvindo esse episódio, seja indo na Impulse, seja consumindo conteúdo e tal, você está sendo acolhido. Então, assim, não ache que você está sozinho, porque você não está. Então, isso é importante dizer.
Nunca estaremos sozinhos.
Nunca. Dantas, aquele momento que eu amo, que é o microfone aberto, que é o momento de convidado deixar a dica maravilhosa, que pode ser desde uma música, um livro, um filme, um criador de conteúdo. É aberto. O microfone abriu, tá todo mundo te ouvindo. Antes também já tava, agora estão ouvindo ainda mais.
Ok. Bom, eu tenho três recomendações. São recomendações de material que eu usei também para estudar, a respeito de HIV quando eu comecei a querer me inteirar do assunto. Então, o primeiro é um documentário chamado Cartas Além do Muro, que está disponível na Netflix, que ele conta, através de depoimento, toda a história do HIV e de ações que foram feitas, de como foi tratado no início da epidemia. E aí existem pontos bem pesados, digamos assim, a respeito do preconceito, mas existe também mostra uma visão de que desde o começo existiam pessoas que estavam dispostas a ouvir, a ajudar. E aí, rapidinho aqui, uma história que me impactou muito era de comissários de uma empresa aérea que traficavam medicamento, que traziam medicamentos escondidos para o Brasil. Então, assim, sempre tem alguém disposto a ajudar.
Sempre tem.
Tá? Sempre tem alguém disposto a ajudar. O outro é um filme, que é o The Normal World, que é um filme eu acho lindo, lindo. E aí tem uma outra recomendação também, aí já voltado para parte técnica, que é o Dr. Maravilha, que é um infectologista que aborda o assunto nas suas redes sociais, divulga vídeos, e aí ele tem essa abordagem bem acessível, sabe? Da informação direta e reta, e aí que você consegue ver e entender. E acho isso muito importante. Além disso, eu vou acrescentar mais um aqui, se você me permite.
Pode, você pode todas.
Seguir pessoas que vivem com HIV e que elas já compartilham a vivência delas em redes sociais. E aí tem o Lucas Raniel.
Maravilhoso.
Que vive em São Paulo. E tem o Evandro Macchini, que é um ator, que inclusive está com um espetáculo a respeito do HIV, que vai voltar em cartaz agora, mês que vem. Então, seguir pessoas que já compartilham sua história já te dá um... Uf, calma, ok? Existe, tem gente que vive, tá tudo bem, vai ficar tudo bem comigo também. Então, essas são minhas recomendações.
Que maravilhoso, gente. Ai, meu Deus, eu sou caótico nesses momentos, porque eu fico pensando, meu pai, eu preciso dar uma dica à altura do convidado. E eu sempre vou para um lugar muito, muito desconexo. Eu vou dar uma dica que, na verdade, é um filme. Eu vou dar um filme. Agora tá vindo feriadão. Ah, não, se bem que já passou o feriadão. Mas já vi um final de semana. Vocês podem assistir no final de semana, que é um filme super tranquilo, que se chama Tim e Tina, que tá na Netflix, que é um filme de suspense. Então, quem gosta de um suspensezinho ali, uma coisinha que de dar susto, eu particularmente gosto muito, vai gostar do filme. Mas assim, não vai esperando, porque tem uma coisa Dantas que acontece, que eu dou dica e o pessoal não gosta, vem me cobrar. Ah, mas você falou que era bom. Mas isso daí, eu estou falando do meu gosto.
É gosto,
cada um. Eu estou falando do meu gosto. Eu achei o filme muito bom. Aí, se você assistir e não gostar, o que você faz? Você processa a Netflix, sacanagem.
Você procura
você vai em outro episódio que eu dou outra dica. Você vai em Mas assistam esse filme, é muito, muito interessante, assim. Ele tem uma história. Eu não vou dar muito spoiler, mas é um filme de suspense. Assista à noite, pra tomar sustinho, chama o boy, chama sua namorada, chama o ficante, chama, né, leve camisinha, use camisinha, assista o filme, termina de assistir o filme, pega a camisinha e vai aproveitar e tudo mais. E é isso, Dantas, mais uma vez obrigado. Reforço tudo que eu falei sobre o quão grato eu tô por estar aqui tendo esse papo com você, e o quão importante é o que você faz, o que a Impulse faz. E eu queria aproveitar, além de te agradecer, eu queria agradecer também o Alberto, que entrou que falou com a gente na troca de e-mail. Sim. Mandar um beijo pro Alberto. Eu acho, é o Alberto que trabalha com meu marido? Só pra saber.
Isso.
É ele, o Alberto.
Ele é um dos nossos voluntários, ele faz parte da Impulse também, ele é nosso voluntário. E aí ele trabalha com seu marido, ele fez essa ponte. E aí, para você ver a importância de essa corrente. Você está falando aqui, aí com certeza esse episódio vai alcançar pessoas que nunca ouviram falar na Impulse e vão ter informação. Sim. Um voluntário nosso que trabalha com seu marido, que conseguiu esse espaço. E aí é essa corrente toda.
Loucura isso, né? Eu acho... Eu lembro.
É como a gente se movimenta para ocupar esse espaço, sabe? Você, por exemplo, falou agora da sua indicação, eu vou assistir. Conheço uma pessoa que eu sei que gosta de filme de suspense, eu vou indicar o Tintina. Uma Tintina. Pessoa que gosta de Vogue tem aquela série da Netflix também.
Ai, Pose. Nossa, Pose é maravilhosa. Tem um filme de suspense que ele não aborda o tema diretamente, mas ele é LGBTQIAP+, se chama O Estranho no Lago, se eu não me engano. Nossa, esse filme é tão antigo, deixa eu ver.
Enfim, mas de qualquer forma, ontem eu já tinha visto o trailer de Tintin, aí eu fiquei, gente, preciso assistir isso. E hoje, quando você falou, é o universo conspirando aqui pra eu assistir.
Mas assista, Tintin é bom. O Estranho no Lago também, quem quiser assiste. Ele é um filme de 2013, ele nem é tão antigo assim. Ele é bem, bem recente. Então, só dizer que quando o Júlio chegou em casa falando sobre o Alberto e sobre o tema, eu fiquei super animada e a resposta foi tipo assim, quando ele pode? Eu falei, quando ele pode? A gente precisa falar sobre isso, quando ele pode? E aí ele, não, calma, só quero saber se pode. Eu falei, pode, óbvio que pode, passa meu e-mail, vamos falar e tal. Então assim, fico muito feliz de estar acontecendo agora.
Fábio, e assim, muito obrigado pelo espaço que você abriu. A gente só tem a agradecer a pessoas como você, influenciadores que divulgam a sua sorologia, porque a gente sabe que vocês estão se colocando num papel ali, numa posição de sofrer ataque, de sofrer hate, entendeu? Então a gente valoriza e agradece muito essas oportunidades.
Ai, que isso. Gente, lembrando que todas as redes da Impulse, do Dantas, vão estar na descrição desse episódio, no perfil do Tá Mutado no Instagram, no Twitter e em todas as outras redes, nos stories. Então, assim, não tem como você dizer, eu sempre repito isso, não tem como você dizer de, ah, eu não encontrei. É só tá na descrição do episódio e o melhor, em link clicável. Então, assim, não precisa copiar e colar. É só botar o dedo. Botou o dedo, foi. Tá lá.
É isso.
Tá lá, já abre lá. Então, Dantas, mais uma vez, obrigado. Muito, muito, muito obrigado. E, gente, a gente se vê no próximo episódio. Um super beijo e tchau, tchau.
Foi editado pela Bonis Filmes.